Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 9 de setembro de 2019, 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo segue líder do Brasileirão. Santos tropeça em jogo polêmico na Vila Belmiro. Três clubes já garantiram vaga na Série B do Brasileirão do ano que vem hoje à noite. Juventude e Imperatriz decidem a última vaga. Brasil perde para os Estados Unidos e está fora da Copa do Mundo de Basquete Masculino da China. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional que tem na mesa de efeitos a categoria do nosso querido Luiz Emanuel, Central Técnica, o José Alves e o José Leite, Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Às 8 horas 47 minutos, vamos começar falando do Campeonato Brasileiro da Série A, 18ª rodada. Corinthians 2, Ceará 2, Vasco 0, Bahia 2, Fortaleza 0, Fluminense 1, Avaí 0, Flamengo 3, Internacional 1, São Paulo 0, Goiás 1, Palmeiras 2, Cruzeiro 1, Grêmio 4, Santos e Atlético Paranaense 1-1, Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, CSA 2, Chapecoense 0. O Cruzeiro foi goleado em casa pelo Grêmio. O técnico Rogério Ceni desabafou sincerão após a partida.
Eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista. Eu não sei te explicar direito, mesmo porque qualquer resposta que eu dê aqui pode causar e gerar mais problemas para o clube. Nós temos que se preocupar com o Cruzeiro nesse momento, né? Já tem problemas suficientes para que a gente venha até o microfone e gere qualquer maior desconforto para o clube. O importante é que a gente talvez pare de sonhar com essa coisa de Libertadores, quando ganha um jogo, ser campeão, Libertadores. Não, nós temos que enfrentar a realidade. Eu joguei muitos anos no São Paulo. Em 2013 nós enfrentamos uma realidade que fugia do normal, do costumeiro nosso, que era brigar pelas primeiras posições e tudo. Então esse ano é um ano para um clube que até recentemente teve, né, uma história onde se salvou na última rodada, mas nós temos que se preocupar realmente em tirar o Cruzeiro de uma situação de rebaixamento para recomeçar um ano de 2020 de maneira melhor. Não adianta a gente criticar um ou outro jogador publicamente, não adianta a gente vir aqui no microfone de quando você está triste, dar declarações que você possa se arrepender. Assim como quando a gente está alegre, também a gente não deve prometer muita coisa. Quando a gente está triste, mas nós temos que fazer algumas mudanças. Aqui não é necessariamente tirar, afastar, nós vamos ter que fazer comportamentalmente, talvez fazer para alguns atletas uma intertemporada, parar uma semana sem jogo e tentar modificar algumas coisas, modificar talvez a maneira da gente jogar. Por mais que eu goste de um futebol ofensivo e tente sempre privilegiar, né, jogadores de alta qualidade técnica, de bom toque de bola, mas para isso você precisa ter a bola.
Já o Paulo André, diretor de futebol do Atlético Paranaense, afirma que o Furacão foi prejudicado na Vila Belmiro diante do jogo do empate contra o Santos.
Nós estamos nos sentindo prejudicados, né? É uma grande vergonha o que aconteceu aqui hoje. O toque claramente se inicia fora da área. A câmera de cima mostra claramente que o jogador evita até o contato para que não, realmente não entre dentro da área. O juiz utiliza o VAR e oficializa, para não usar uma expressão que depois a gente pode até se prejudicar, oficializa um ato que prejudica fortemente a nossa equipe, tá? Nós fomos garfados hoje aqui, essa é a palavra. É inadmissível que com o VAR, o juiz a 2 metros do lance, ele tenha mostrado a falta fora da área e 3 pessoas dentro de uma sala o convençam do contrário, podendo ter todos os ângulos e todas as cenas à disposição. É inadmissível que ele erre esse tipo de lance. Então não dá para aceitar, em nome do clube, eu me posiciono dessa forma.
É, meu amigo. 18 horas e 51 minutos, esporte paralímpico é assunto para Wagner Gomes.
Em 21 de setembro acontecerá a 2ª edição do Festival Paralímpico em comemoração ao Dia do Atleta Paralímpico, que é celebrado no dia 22 de setembro. O mega evento, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, estará em 70 cidades em todos os estados do país e no Distrito Federal. Irá fomentar a experimentação do esporte adaptado a cerca de 15 mil pessoas, sendo 11 mil crianças com faixa etária de 10 a 17 anos. A programação oferecerá 3 modalidades por sede, com duração de 3 horas, das 8h30 da manhã às 11h30. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território brasileiro por meio das atividades. A organização do festival nas sedes é feita pela Coordenação de Desporto Escolar do Comitê Paralímpico Brasileiro. Profissionais de educação física e voluntários conduzirão a programação. Entre os esportes disponíveis estarão atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, golbol, judô, para badminton, para taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado. Na primeira edição, realizada em 2018, mais de 10 mil pessoas estiveram envolvidas nas ações do Festival Paralímpico, sendo cerca de 7 mil crianças. Só o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo recebeu 500 crianças. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E para analisar a rodada do Brasileirão, chegando o comentarista que não esconde o jogo.
Faltando uma rodada para terminar o turno do Campeonato Nacional, o Flamengo foi o grande beneficiado nessa rodada que passou. Porque venceu o seu adversário, tinha obrigação de vencer o Avaí por 3-0 e viu 2 dos seus perseguidores, ou melhor, 3, perdendo pontos importantes. O Corinthians empatou com o Ceará, quando vencia por 2-0. O São Paulo perdeu para o time do Internacional por 1-0. E o Santos empatou, ele Santos desfalcado, mas o Atlético Paranaense mais desfalcado ainda, porque poupou jogadores, empatou em casa 1-1. Sendo assim, o Flamengo abriu 2 pontos em relação ao Santos e traz uma carga emocional e Maracanã super lotado no final de semana, já que Flamengo e Santos vão jogar. Isso faz com que o Flamengo, com um simples empate, vire o turno na frente do Santos, 2 pontos. E se vencer, vai abrir 5 pontos em relação ao seu principal adversário, que é o Santos Futebol Clube. Libertadores para o Flamengo só em outubro. Portanto, tanto ele quanto o Santos, que só disputa o Campeonato Brasileiro, vão se dedicar nesse mês de setembro apenas ao Campeonato Nacional. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Nesta quarta às 9h, começa o duelo pela Copa do Brasil. Direto da Arena da Baixada, Atlético Paranaense Internacional do Rio Grande do Sul. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Jogão de bola é nessa quarta, às 9, Atlético Paranaense Internacional do Rio Grande. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
18 horas 55 minutos. As novidades da ginástica rítmica com Wagner Gomes.
A ginástica rítmica do Brasil encerrou de forma positiva sua participação na Copa do Mundo de Portimão, em Portugal. Terminou ontem e foi a última competição antes do início do Campeonato Mundial de Baku, no Azerbaijão, a partir do próximo dia 16. O saldo deste domingo foi extremamente positivo para a equipe brasileira, presente em três finais. A equipe do conjunto, formada por Débora Medrado, Beatriz Linhares, Camila Rossi, Nicole Pírcio e Vitória Guerra, mais uma vez conseguiu um ótimo resultado, desta vez na prova mista, três arcos e dois pares de massas, quando obtiveram a sua segunda maior nota na história da modalidade. As meninas brasileiras terminaram na quinta colocação com 25.900. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agradecendo ao professor Wagner Gomes, 18 horas 56 minutos. Seleção Brasileira de Futebol joga nesta terça contra o Peru em Los Angeles. Lateral Fagner fala sobre a oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira e a volta do atacante Neymar.
Acho que da melhor maneira, né? A gente fica feliz, acho que pelo retorno dele, né? Por estar fazendo aquilo que ele gosta, né? De poder estar nos ajudando. A gente sabe da qualidade dele, a gente sabe o quanto ele agrega, né, em termos de futebol, tanto dentro quanto fora, pela alegria dele, pelo jeito dele no dia a dia, né? Então a gente fica feliz com o retorno dele, da maneira que foi. Acho que ter suportado os 90 minutos também para ele, acredito que tenha sido bastante importante, né, para essa sequência, né? E a gente espera estar ajudando de alguma forma, né, no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, né, para que ele se sinta cada vez mais confortável nesse retorno.
Eu acho que todo jogo que você veste a camisa da Seleção Brasileira, você está sendo observado, né? Você está sendo testado. Eu acho que a continuidade é importante, né? Você está vindo, sendo convocado, você tem a oportunidade, independente de ser um amistoso ou ser uma final de Copa do Mundo. Eu acho que você tem que fazer o seu papel bem feito, você tem que procurar representar bem a camisa da seleção e agregar, né? A gente sabe o quanto é importante, acho que para uma sequência, você fazer um bom jogo, você conseguir desempenhar bem o seu papel, até para que você possa estar voltando nas próximas, né? Então, eu acredito que, independente de ter oportunidade de jogar ou não, acho que o mais importante é estar convivendo, né, esses dias com a seleção, poder estar treinando, poder estar bem. Eu acho que isso já agrega bastante já no dia a dia.
Valeu, então. Agradecendo aí ao Fagner. Lembrando que o Brasil perdeu para os Estados Unidos hoje por 89 a 73. O Brasil está fora da Copa do Mundo de Basquete Masculino. A chance do Brasil agora de ir para as Olimpíadas via pré-olímpico. Então, o Brasil que vai buscar tentar essa vaga no pré-olímpico através via pré-olímpico. Campeonato Brasileiro da Série C. Tivemos três classificados que estão na Série B. O Náutico, nos pênaltis, venceu o Paysandu 5-3 após ter empatado 2-2. Ipiranga e Confiança empataram em 1-1. Confiança se classificou por ter vencido o primeiro jogo por 1-0, o Sampaio Correia está de volta à segunda divisão nacional, venceu São José por 3-2. Logo mais, daqui a pouquinho, 8 da noite, tem São José Imperatriz. Ponto final em mais uma edição do Bate Bola Nacional, que volta amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional.